E agora, com a palavra... Com a palavra...
Nesta edição, apresentaremos a terceira parte da série sobre a Copa que não queremos lembrar. Para isso, selecionamos o relato intitulado 1950, Uma Torcida Jamais Reunida, do jornalista e escritor Roberto Millard, publicado em 1994 no livro A Copa que Ninguém Viu e a que Não Queremos Lembrar. Aos 15 anos de idade, um então adolescente deixou São Paulo rumo ao Rio para acompanhar as partidas no Maracanã. Para Millard, aquela arquibancada do colossal estádio lotado produzia um sentimento de comunidade. Foi o primeiro jogo da Copa, isto é, Brasil e Uruguai, em que não fui de arquibancada, no meio do povo. A arquibancada gerava uma extraordinária corrente comunitária com espírito de vitória. Foi ali que sentei nas duas goleadas, contra a Espanha e a Suécia. Era divertido, porque com essa quantidade de gente, você não consegue sentar. Fica muito tempo no ar, até conseguir encostar o traseiro no cimento. Mas a solidariedade geral cria espaço, sempre ao som do Cabe Mais Um Brasileiro. Em seus olhos, a torcida oscilou da euforia com o gol de Friaça no início do segundo tempo a certa preocupação com o gol de empate assinalado por Schiaffino, embora o empate ainda fosse um bom resultado para a seleção. E ninguém prestava mais tanta atenção no jogo. Com tamanha comemoração, depois veio o gol de Schiaffino. Foi uma falha, uma bobeira de bigode que deixou o Didi a cruzar. E o Schiaffino não perdoou, pegou um sem pulo que estufou a rede, sem possibilidade de defesa para Barbosa. Para nós, restou a tranquilizadora lembrança de que o empate serviria. Todavia, com o segundo gol uruguaio, bateu o desespero. Aí, realmente o estádio emudeceu. Faltavam somente 10 minutos para o final e o Brasil começou a atacar desesperadamente. Mais uma vez, de modo semelhante às narrativas de Armando Nogueira e Jô Soares, surge no relato de Roberto Millard o sentido de velório em que se transformou o Maracanã após o final da partida. Então o pessoal não saía do estádio, foi uma coisa esquisita porque não havia aplauso, só um murmúrio semelhante a um velório, com gente chorando. Demorou muito para o pessoal sair do estádio. E o interessante no relato de Roberto Millard não é a recusa à lembrança, mas sim a certeza de que nunca se esqueceria do ocorrido. Fixei a vista no enorme estádio e pensei: agora vou para São Paulo, mas irei lembrar muito tempo desse dia. Confesso que jamais pensei que em 1994 estivesse não só lembrando, como escrevendo sobre esse dia. Parece que a intensidade do fato ganhou uma força ainda maior ao longo dos anos. O drama futebolístico agora é uma tragédia clássica. Portanto, os três relatos sobre a Copa de 50 e a derrota brasileira para a Celeste Olímpica que integraram o livro A Copa que Ninguém Viu e a que Não Queremos Lembrar possuem algo em comum. Todos, né? Armando Nogueira aos 23 anos, Jô Soares aos 12 e Roberto Millard aos 15, são unânimes em definir a derrota como uma tragédia que transformou o então maior palco do futebol em um tremendo velório coletivo. Por analogia, o murmúrio da multidão desconsolada que deixava o estádio, como que se arrastando, tornou a cena semelhante a um féretro. A relação com a morte e o velório, aliás, se torna significativa para se entender a própria relação do evento catastrófico com a superação do trauma, a necessidade de luto, ou seja, a conciliação com a perda, superando assim a lembrança recorrente da cena traumática em uma permanente presentificação do sofrimento. Eu sou Elcio Cornelsen, da Faculdade de Letras para a Rádio UFMG Educativa.
A corrida vai avançando, livre, atira! Gol do Uruguai! Gol do Uruguai! Gol do Uruguai, Zizia! Gol do Uruguai, Zizia! Gol do Uruguai, Zizia!
Você ouviu com a palavra.